Olá, eu sou o Hiroshi Takeuchi.
Oi, eu sou o Clayton.
Oi, eu sou o David.
E você está ouvindo ao Fala Gay.
Fala Gay! Gay. Gente, como é que faz com essa sincroninha? Meu Deus!
Não dá, não,
mas
dá,
ficou bom. Gente, a gente vai precisar gravar.
Eu me senti realmente Destiny Child agora nesse episódio. Eu sou a Beyoncé.
Agora você foi a Beyoncé, né, Bi?
Você sentiu a Beyoncé, Bi? Sentiu a Sasha Fierce em
a
você?
Sasha Fierce asiática.
Sentiu. Então tá bom.
Então, é isso.
Para quem está chegando agora no podcast, esse é o Fala Gay, é um podcast feito por amigos para compartilhar as nossas visões,
os assuntos,
né? Nosso cotidiano.
Feito por três gays engraçados.
Exato, né? Que é piadinha. Faz o
Jurosa, que graça que tem esses gays, ai meu Deus. E aí, meninas, como vocês estão? Estão vivas?
Sim, faz tanto tempo que eu não falo com vocês, querida.
Não é, Bi? Nossa, tava com saudade. Eu tava viajando, voltei agora. Tava com saudade de vocês. Muita.
Eu não tava, não.
Você não tava, não? Ah, Bi, é isso. A gente também não. A gente também não. É isso. Vou falar pelo YouTube.
Eu não tava com saudade, não. Eu tava até bloqueando. Eu até bloqueei vocês.
Nossa! Falar.
Eu lá quero falar com gay. Oxi.
Gente, fica aí ligando, mandando mensagem, tá falando.
O dia inteiro. Mas é isso, galera. Hiroshi, introduza pra gente, por favor.
Claro, querida. O episódio de hoje, gente, é pra
gente,
falar...
Gente, isso aqui tá muito sugestivo. Puta que pariu. Vai lá, Hiroshi.
Ah, é porque eu lembro da Silvete lá.
É sim. Dildo, introduza. O
desenho que eu introduza, Dildo. Ah, ícone de desenho. Perfeito.
Maravilhoso, gente. O episódio de hoje é pra você, não. Uma gay de meia-idade já, que está chegando aos seus 30 anos. Então... Aqui, como estamos três gays que estamos nos quase 30, né? 27, 27 e 28.
Eu
é
não
um momento.
Tem
lugar de tem sim, querida.
Não, mentira, não tem.
Eu tenho 18 aninhos, né? Eu só vou ouvir, na verdade, o que você tem pra dizer, as vivências de vocês. São gays experiências.
As experiências.
Né?
Sim,
então, o episódio
né?
é sobre isso, é sobre essas angústias. As expectativas que a gente criou versus a realidade, como que a gente imaginava estar nos 30, como a gente está nos quase 30, se isso é um tabu, se isso não é, se você está, se sente pressionada pelos familiares ou pela sociedade para conquistar as coisas antes dos 30.
Com certeza.
E se ainda dos 30, né? A pergunta de ouro, é a idade de sucesso ou é uma idade superestimada? E aí?
A minha é do flop mesmo.
É isso, gente. Arroba psicólogos do Brasil. Esse episódio é para vocês. Me procurem.
Olha, a doutora Anaí, de casa de família, vem cá.
Vem aqui me ajudar, porque eu não sei lidar com essa questão de idade ainda não, viu?
Quem tá chegando primeiro nos 30? É a David?
David, né? Lógico.
Eu sou homofóbica, sou eu.
Ai, querida, você tem algo para compartilhar, não?
Olha, bicho, é muita loucura, né? Muito estranho. Mentira, mas é... Tenho, B. Eu não fico muito encucado com essa coisa de idade, não. Eu tô chegando nos 30, meio assim, tipo... Lógico, aquela coisa da gente criar muita coisa, que você Sim. falou que a sociedade empurra muita coisa desde cedo pra gente, de que aos 18 a gente tem que estar com tal coisa, aos 20 com tal coisa, aos 25 com tal coisa, e aos 30 já com um carro na garagem, uma casa, um filho, um cachorro, casado e essas coisas. Mas eu não eu fui tirando isso de mim aos poucos. Não, ai, meu Deus do céu, nossa, como eu sou maravilhosa, né? Mas
desconstruidona.
Desconstruidona, puta que pariu. Mas não, é tipo, eu tenho um pouquinho disso com outras coisas que eu estabeleci para mim mesmo, mas também acho que tem, mesmo eu tendo estabelecido para mim mesmo, também tem, acho que, essa influência da sociedade de que, tipo assim, ou você atingiu aquela meta, né, aos 30, ou você é um fracasso, né? Mas muitas das coisas que eu queria fazer dos 20 aos 30 eu também fiz, mas tem muita coisa que eu também quero fazer e já estabeleci para nos 30, eu ter... metas pessoais mesmo, sabe? Metas pessoais e Mas eu acho que, no geral, eu estou mais bem resolvido, assim, com a chegada aos 30, em relação a muitas pessoas que eu vejo que, tipo assim, se sentem muito frustradas, né? Tipo, em relação ao emprego, em relação à carreira em geral. Acho que essa é uma das coisas que talvez me pega às vezes mesmo, mas eu tento não colocar muita pressão em mim, assim. É isso, e vocês?
E você, Cleiton, o que você tem para compartilhar?
Ai, Bi, não. Não, eu não. Não sei, não quero. Não, quero falar. Ah, eu tenho muito problema com, não necessariamente com o 30, né?
Vai
Mas com a
chorar, quer
idade
chorar?
mesmo.
A gente
Eu vou chorar, sim.
está aqui.
Eu não lido bem com envelhecer. Eu não me sinto preparado para envelhecer. Mas as dores no corpo já estão aí, né? Mas eu não me sinto bem com envelhecer. Eu tenho muitas cobranças minhas mesmo, que eu acredito que são impostas também pela sociedade, né? Que a gente precisa ter tudo antes dos 30, antes dos 25. Mas eu tô nesse caminho de desconstruir. Eu acredito que eu já conquistei muitas coisas, minha independência principalmente, né? Porque eu já vivo sozinho com o Rodrigo, já sou responsável pelo meu aluguel, pelas minhas contas, pela comida, por tudo. Mas eu ainda me sinto muito jovem em algumas coisas, né? Mas eu acredito que realmente isso é uma pressão da sociedade mesmo. Eu tenho muito medo de envelhecer, de fazer 40, 50, de morrer também. É um trauma muito grande. Eu não quero morrer, mas acho que atualmente é um benefício não estar viva
Por
nesse
favor,
país.
Meteoro, cai aqui,
Por
ó, cai em
favor,
cima
Meteora.
de mim.
Por favor, Meteora, acaba com
Pelo
essa porra.
chão.
Mas eu não lido bem com isso, não. Eu tento não pensar, e eu sei que está errado isso, em como eu estarei, tipo, com 40 anos. Eu não visualizo isso na minha cabeça. Tipo, eu com 50 anos, eu não sei, eu vou estar aqui, vou virar uma purpurina, vou desaparecer. Eu vou ter que fazer 50 anos, mas eu não consigo me visualizar assim. Vocês têm essa coisa, esse pensamento? Vocês se veem, né? Tipo, com 50 anos, com 40 anos?
Hoje
Eu
eu
não
me
me
vejo.
vejo assim. Você se vê, Bi?
Hoje eu me vejo. Antes eu não me via, não. Eu não conseguia. Eu tinha muito mais questões para tratar no hoje. Tipo, até no hoje eu digo nessa fase assim adulto, né? E aí eu não conseguia
Sim.
me ver nos 50, 60 anos, mas porque eu também não tenho muitas referências próximas de gays com 60 anos, 70 anos. Então eu ficava
Sim.
muito assim, meu Deus, será que eu vou chegar nessa idade? Será que as gays não chegam nessa idade? E
Onde
realmente não
vão os gays
chegavam, né?
de 50 anos? Elas
Exato.
somem? Isso também é um tema que a gente precisa discutir mesmo, né?
Exato.
Porque acho que entra muito no, naquela coisa da comunidade nossa mesmo, que a gente meio que exclui o gay quando ele
Sim.
fica mais velho, né? A maricona, a gente tira ela, inviabiliza
Sim,
ela, né? Ela não
exato.
existe, né? Mas é uma coisa que a gente vai chegar lá, né? Logo seremos nós as silenciadas, né? As desaparecidas.
Exato.
Então, acho que a gente precisa entender isso também.
Eu acho que tipo, a exclusão é legítima mesmo. É, eu vejo muito, muito preconceito também com a dita maricona, né? É,
Sim.
a gay mais velha. Mas eu também sei que, para nossa geração, para a gente que nasceu nos anos 90, os que vieram antes da gente, sofreram muito mais coisas do que a gente sofreu. Então, muitos,
Sim.
ou talvez estejam no armário, ou são mais discretos mesmo, são pessoas que estão
Que
acostumadas
aprenderam a sobreviver assim, né?
aprenderam a sobreviver, a viver dessa forma, né? E sendo mais velhos, com esse preconceito, com pessoas mais velhas em geral. Pessoas mais velhas, acho que já sofrem esse preconceito, estão chegando nos 40, nos 50, já, tipo assim, já são meio que excluídos mesmo. No geral, claro, tem pessoas, muitas pessoas que até gostam, né, de pessoas mais velhas e tal, mas acho que no geral são excluídas, elas se sentem excluídas, talvez. E com o LGBTs, eu vejo dentro da comunidade mesmo essa exclusão. O que me assusta mesmo é isso, tipo, eu ficar mais velho e me sentir excluído mesmo, ou de lugares, de pessoas mesmo, né? Isso é uma coisa que talvez me assusta mesmo.
Até porque dentro da nossa comunidade, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas eu tinha quando eu era uma gay novinha, e hoje eu tenho menos porque eu estou chegando nos 30. Então, isso eu não consigo me ver dessa forma, mas a comunidade aborda as pessoas que são 30 a mais como deres já. Né? São os deres. Então,
Sim,
é uma
é
pessoa
sério,
super
exato.
mais velha, bem resolvida financeiramente, e não sei o quê. Então,
Coitadas.
eu tô falando isso agora, depois eu vou me descontradizer, mas contradizer, mas tudo bem. Então, a nossa comunidade tem muito isso, né? Então, isso acaba sendo um gatilho para nós, né?
Sim, o que me pega bastante nessa coisa de envelhecer é aquilo que eu citei, acho que em um dos episódios também. Tem um post de um americano, um gay americano, no Twitter, que viralizou, que é sobre os gays só começarem a viver a própria vida depois dos 20 anos, né? Tipo, e aí é isso que eu quis dizer, tipo. Eu comecei a fazer tudo que eu, né, entre aspas, deveria ter feito dos 10 aos 20, a descoberta, aquela coisa toda de se soltar e descobrir as coisas. Eu
Primeiro
comecei a fazer dos
namoradinho.
20 aos 30. Então, esses últimos 8 anos foi os mais intensos, assim, eu tentei fazer com que eles fossem os mais intensos. Eu tentei, mesmo tímido, com vergonha e mesmo retraído para muita coisa, eu tentei fazer muita coisa. Claro, assim, eu não estou no ponto da minha carreira que eu queria estar.
Minha carreira.
Eu acho que eu não, eu tento pelo menos também não ver os 30 anos como tipo fim da vida, sabe? Como muitas pessoas
Palinha,
consideram.
acabou.
Acabou, 30 anos, ai, você já tá velho. E teve uma pessoa que era muito, bem próxima a mim que falava isso para mim, tipo, David, os 30, as coisas vão ficar mais difíceis. Eu considero que seja assim mesmo. Para muita gente, quando fica mais velho, as coisas ficam mais complicadas. As pessoas já vê você como uma pessoa ultrapassada para certos cargos, para certas
Sim,
coisas. Então,
para
isso.
sair, né?
Para sair e tal, mas eu também tô vendo, eu hoje aos 28 anos, que eu tô gostando de mim aos 28 anos com a cabeça que eu tô, porque quando eu tinha 23 anos, eu tinha uma cabeça e eu fazia determinadas coisas, e hoje, quando eu conheço algum, eu vou falar algum gay, não vou, porque eu não, né, eu não me identifico em geral, com héteros, mas com gays aos 22, 23 anos, que a minha cabeça, eles têm a cabeça que eu tinha, e aquilo eu já passei, sabe? Eu tô querendo passar
Sim,
por coisas novas mesmo,
novas
dos 28,
situações.
novas situações, fazer novas coisas. Então, é lógico. Eu queria, às vezes tem coisas que eu penso assim, ai meu Deus, queria fazer tal coisa, mas esse preconceito comigo mesmo, né? Queria fazer tal coisa, mas eu acho que eu já não tenho mais idade para isso, sabe? Tipo, mas em contraponto, tem outras coisas que eu ainda faço, tipo, se for para o carnaval fantasiado, eu não vejo problema de ter 30, 35 anos e fantasiado ainda,
Sim, e não tem, realmente não
Não
tem.
tem,
Não tem problema
né?
nenhum para você fazer nada, com a idade que for. Se você se
É,
sentir bem,
exatamente.
tá saudável, consegue fazer, não tem problema nenhum você fazer nada do
É que
tipo. Você pode fazer
a gente
qualquer coisa,
internaliza esses
qualquer coisa.
preconceitos, né? A gente
Sim.
internaliza esses preconceitos, a gente vai absorvendo eles. As pessoas vão falando, ai, mas com 35 anos, olha lá, com 35 anos fazendo tal coisa, e a gente vai internalizando isso,
Exato.
né? Porque a gente ouve
Sim,
as
já
pessoas
cria o
falando
pré-julgamento, né? Exato.
esses pré-julgamentos mesmo. Mas é em questão do que ensinam pra gente, de que, tipo, como eu falei no início, aos 20 você tem que estar tal jeito, aos 25 de tal jeito, aos 30 de tal jeito. Essas coisas eu tentei realmente me desapegar, porque senão a gente paralisa. Você fala assim, meu Deus, eu tô chegando aos 30, eu não conquistei tal coisa, meu Deus, a minha vida acabou.
É isso.
Puta que pariu, né? Eu já vou morrer então, né? Porque, né? Não tem mais chances de fazer tal coisa. E você tem chance
Sim.
de fazer um intercâmbio depois dos 30, de fazer o que você quiser, sabe?
O que
Sim.
você quiser,
É porque
exato.
a nossa família, pelo menos a minha família, não sei se vocês, assim, falo pela minha experiência, eles tinham muito essa questão assim do tem que casar cedo, porque nos 30 você já tem que ter filho, você já tem que ter a sua casa própria, seu carro, e assim, vai criando checklist. E
Sim,
aí já
sim, sim.
começa todo errado, que você fala assim, ué, mas eu não vou nem casar com mulher, eu não quero.
Só começa, já começa por aí.
Como assim? Mas essa com mulher.
Filhos.
E a sua mãe já lá engatilhando já uma vizinha, a filha da vizinha para casar com você.
É isso. Sim. É isso. E eu falei assim, não vai rolar, assim, não vai. E aí, filho, assim, eu não me vejo nem perto de querer ter filho. Então, assim, são vários checklists que ela... Eu não sei quem criou isso. E, assim, você já vai falar assim, nossa, isso daqui não. Aí você vai falar assim, puta, que perspectiva que eu tenho quando eu chegar com 30? E aí vai criando esses gatilhos.
É como se você fosse um fracasso, porque você não tá fazendo nada daquilo que... Olha lá.
É isso. This is about it. É isso.
Eu fui muito ensinada por uma pessoa próxima da minha família, tipo assim, você tem que guardar dinheiro, você tem que fazer faculdade, você tem que já estar na sua carreira. Uma pessoa próxima, né, mãe? Você sabe quem é, né, Vi?
Sim,
isso que eu tô indo. Ai, bicho,
deixa em off, né? Porque se a demônio estiver ouvindo, é você mesmo. Ela serviu a carapuça.
Você sabe que é você.
Você sabe que é você. E é uma coisa muito tóxica colocar isso na cabeça da pessoa quando ela tá passando, principalmente quando ela tá passando por muitas questões, gente. É bizarro, porque ela tá passando. Todo mundo tá passando por um processo. E aí você fica enfiando coisa na cabeça da pessoa do que a pessoa tem que fazer. Mas não, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Olha, você já tá chegando nos 25. Sim, você chega no sim. Porra! Caralho! Que, eu vou morrer! Eu não vou conseguir fazer tudo isso. Eu não vou conseguir fazer. E no meio disso tudo, que você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que guardar dinheiro. Às vezes você não tem um emprego bom para fazer as coisas. Tudo e tem uma vida social, gente. Você tem que ter uma vida social. Porque se você não tem uma vida social, você fica doente também. Você entra em depressão. Agora eu já vou começar a baixar o nível aqui. Eu já vou começar a baixar o clima.
Fica à vontade.
Você entra em depressão. Porque eu passei por um período de depressão mesmo por conta dessas coisas. Eu fiquei muito sobrecarregado, tentando correr atrás e dar conta disso tudo, porque eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que fazer essas coisas, porque senão a minha vida vai ser o quê? Eu vou ficar no limbo para sempre, né? Então, mas mesmo eu tendo ficado sobrecarregado, muito atarefado fazendo essas coisas, para mim não compensou, porque eu não tive vida social, eu não tava vivendo a minha vida, eu não tava fazendo as coisas que eu queria fazer mesmo, sabe? Então, eu cumpri parte do checklist e vi que, assim, ok, fiz isso, mas agora eu vou fazer do jeito que eu quero fazer, eu vou ter mais calma, eu vou relaxar, para conseguir tocar a minha vida de uma forma que eu fique feliz. E chegue aos 30, aos 35, e tenha dito assim, eu vivi também, eu fiz as coisas que eu quis fazer, e eu fiz aquilo que é dito como que a gente tem que fazer, né? Tipo, ter uma graduação, ter um emprego, ter, sabe? Eu tento equilibrar essas coisas para me sentir bem comigo mesmo, porque eu cheguei aos 25, meu Deus do céu, eu tava... quase com uma camisa de força. Tava pirada, louca mesmo, assim.
Mas é isso mesmo. Eu mesmo, assim, eu... Hoje, os 30, pra mim, falta 3 anos ainda pra chegar nos 30, mas eu já...
Certeza.
Não parece, né? 18 aninhos.
Não, Bi, não. Não parece mesmo, não, verdade.
Do jeito que você mente, até.
É lindo,
né? É diferente, né? O jeito que ela mente é diferente.
Mas eu já lido melhor com essa questão dos 30, porque eu acho que eu sofri tudo isso que a gente, que as pessoas normalmente sofrem aos 30, aos 25. Eu não sei o porquê, em algum momento da minha vida louca, eu idealizei...
Você ditou que os 25 anos eram os 30.
Eu ditei que 25 anos é a idade do sucesso. Porque pra mim, 25 anos é a metade da vida. É assim, eu juro por Deus, eu tinha essa...
Por quê? Você morre com 50?
Eu não sei de onde eu tirei isso. Eu lembro que eu só tinha na minha cabeça, 25 eu tenho que ter.
São as vozes da cabeça dela.
Sim.
As vozes.
Ela fala pra mim que 25 é a idade do sucesso, quando eu já ia estar morando sozinho. Eu, lá, 15 anos, tava nem trabalhando. 25 eu ia estar morando sozinho, eu ia ter... Eu não pensava em casar, né? Ou então, se eu fosse casar, seria uma mulher cristã, nananana.
Antes dos 25.
Toda aquela problemática a gente já tratou nos outros episódios, né? Vão lá ouvir, pessoal.
Sim.
E aí eu ia ter carro, e já ia estar pensando em ter filho, sabe? Tudo isso. Eu idealizei que 25 é a idade do sucesso. Então, quando eu fui chegando próximo dos 25, eu comecei a sofrer essas ansiedades. Porque, como a minha vida pessoal tava toda cagada, aí como os 25 era a idade que eu tinha idealizado, quando eu fui chegando próximo disso, eu comecei a sofrer todas essas ansiedades. E aí, eu lembro que a minha primeira crise de ansiedade, assim, que eu tive, foi bem babada, assim, foi, acho que eu tinha uns 24 anos, 23, 24 anos. Porque aí eu parei para pensar e eu falei assim, putz, eu suprimi toda a minha vida pessoal. Profissionalmente, assim, eu tava bem para minha idade, graças a Deus, assim, eu fui privilegiado pelos meus pais, eles pagaram meu primeiro semestre de faculdade, consegui emprego cedo, foi, assim, foi bom. E aí eu me fui, aos 23 eu já estava formado na faculdade, já falava inglês, então já tinha uma certa estabilidade profissional, tinha um emprego estável na época. Então, financeiramente, eu já estava me adaptando. Eu ainda não tinha condições de sair de casa, nem nada, mas assim, eu comprava minhas coisas, comprava minhas roupas, ajudava umas contas de casa, então tava bem tranquilo.
Sim.
Mas minha vida pessoal tava toda cagada, porque eu não tinha namorado, sabe, não tinha nem expectativa de casar, ainda não tinha minha casa própria, meu carro. Então eu tive uma crise de ansiedade muito pesada aos, tipo, aos 23, se não me engano, 23, quase 24, que caiu essa ficha toda, assim, falando assim, putz, eu sou um fracasso, vou chegar nos 25, não vai ter... Não, foi
doida. A gente é doido, né? Ai, 25 anos eu preciso estar com tudo.
Exato. E é um gente, planejamento é Brasil, que isso. Eu fiz quando eu tinha, sei lá, 15 anos. Eu não tinha noção da vida. E eu fiz um planejamento do nada. E aí eu cheguei, comecei a cair a ficha de que não estava chegando. Eu comecei a entrar em desespero. E aí, quando passou os 25 e tudo mais, chegou, eu estava nessa fase toda conturbada. Que aí eu comecei a desmistificar, porque aí foi quando eu já comecei a entender essa questão de, beleza, sou LGBT mesmo, sou gayzinho, vou namorar, não sei o quê, preciso me assumir para minha família, foi toda a questão do que eu comentei nos outros episódios, então vão lá assistir, ouvir, né, no caso, que é um podcast. E aí eu comecei a desmistificar isso. Sim. Então eu falei assim, gente, será que realmente é necessário tudo
preciso isso? Ter essas coisas todas. Exato. Com 25 anos?
Será que é não. 25 anos, né? Tem que ser ali. Se não for ali, perde a data de validade.
E a vida acaba com 50? Não!
Não!
Metade da vida. Quem é doida? Para de ser doida, menina!
Para de ser doida! E aí eu comecei a desmistificar isso. Então eu falei assim, ah, gente, tudo bem. Eu 25 anos, ainda estou morando com os meus pais, tudo bem. É, eu ainda não tá no emprego dos sonhos, tudo bem, eu não tenho meu namorado perfeito, tudo bem, não ter filho, não ter carro, não. Aí eu tô fazendo checklist aqui, eu tô vendo que eu não
tenho porra nenhuma.
Eu só tenho meu celular, só.
Eu só tenho meu celular e meu notebook que eu gravo um podcast, é isso, eu vivo no...
Quando vai preencher o negócio
não,
do patrimônio, né?
Não, eu tenho é meu.
O notebook não é meu. Eu tenho um iPhone.
Gente, vamos deixar claro que o notebook não é meu, mas eu não vou entrar em desse.
Então, eu tenho um iPhone, eu tenho um headphone que acende.
É isso. Ele acende e um fone que pisca. E aí é isso. Então, agora, quando eu tô chegando nos 30, eu já tô mais tranquilo em relação à idade. Então, eu não penso mais, eu não tenho mais essa meta. Eu tenho sonhos meus agora, objetivos meus, que aí é independente do que a minha família falava que eu tinha que fazer. Então, ah, que eu tinha que ter casa, eu tinha que ter não sei o quê. Então, isso eu já não tenho mais. Mas eu tenho agora, por exemplo, eu quero minha independência. Eu quero morar Sim. sozinho. É, não tenho vontade nenhuma
não
de ter
queira.
Um carro.
Não queira.
Não tenho vontade nenhuma de ter carro. Não tenho vontade de ter filho. Eu não me vejo com uma criança no colo, alguém dependente de mim. Não me vejo.
Pois bem, então, nesse momento da vida também não.
Já me desmistifiquei isso daí. E aí eu acho sim que hoje os 30 é superestimado.
É superestimado.
Você tá vivendo tudo ainda. Ainda mais pra Sim. gente que é gay, que a gente não vive a adolescência normal, que é o que a David
Exatamente.
Falou.
Exatamente, não vive tudo, né?
Exato, a gente começa a viver a nossa adolescência aos 20. Então, realmente, os 30 é nada, gente. Ele tá ali ainda. É o comecinho dessa vida ainda. A gente vai ter
muita coisa ainda, velha, né? É isso que a gente fala pra gente, né? O coração nos atacou. É isso que a gente fala pra gente, mas o coração diz outra coisa. Acho que a gente tem muito. Começa isso quando a gente tá fazendo os 18, né? A gente vai fazer 18 anos, já começa aquela pressão. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa ter uma carreira, você precisa ter dinheiro, você precisa ser bem-sucedido. E você começa a internalizar aquilo. E, gente, a gente vive no Brasil, a gente não tem as mesmas oportunidades, as coisas não são tão simples assim. E a gente, não, às vezes, não consegue dar essa conta e se compara com outras pessoas que, geralmente, tem outros privilégios e consegue ter uma vida diferente, né? São outras fases e cada um tem a sua vivência. E a gente não vai ser exatamente igual, não vai conseguir triunfar da mesma forma. Cada um tem as suas conquistas pessoais e tal, mas não vai ser igual que a gente vê na internet, que a gente vê no Instagram. Exato. A gente se ludibria muito com isso. E eu acho que isso acaba me influenciando também. Eu tenho muito essa cobrança. Eu vivo sozinho hoje, vivo com o Rodrigo. É muito difícil você ser dono de uma casa, você ser responsável, você pagar suas contas, você ter que ser responsável por comprar a comida, você ter que fazer a comida. Então, mas tem outro lado que isso é muito é algo que eu sempre quis, né? Só que a gente precisa de muito dinheiro para fazer essas coisas. E às vezes eu não me sinto ainda que eu estou no meu momento profissional melhor. Não, ainda não estou. Estou bem fodida, é isso aí. Estou fodida. Fodida. Então, eu acho que isso acaba pressionando muito a gente, porque a gente se compara com os nossos pais também. Porque eu acredito que muito, acho que de vocês também, quando eles tinham 25, tinham 30, eles já tinham casa própria, já tinham carro, dois filhos. Mas isso é uma coisa que é antigo, né? Os novos tempos não são mais assim, as pessoas já não pensam mais assim. Os adolescentes, os novos adultos não têm mais esse pensamento de ah, com 25 já tem que ter filho, já tem que estar casado, já tem que ter uma casa. Não é mais desse jeito. E a gente não consegue, economicamente falando, o nosso país e o estado que a gente está não possibilita isso para a gente.
Sim. Eu acho que a gente... Fala, não, Bia. Desculpa, Bia, pode falar. Pode concluir.
Não, eu ia falar que, tipo, se você perceber, principalmente agora, nesse último governo que a gente vem vivendo, esse holocausto, ficou muito mais difícil até fazer mercado. Eu não sei se vocês fazem compra do mês na casa de vocês, essas coisas. Mas é muito caro, gente. É muito caro. Eu vou no mercado, eu quero morrer. Eu vou morrer de fome, é melhor do que fazer compra. É muito mais fácil. Então, é muito mais difícil, a gente começa a se pressionar com essas coisas para alcançar sempre mais, querer sempre mais, a gente almeja muitas coisas, e a gente não consegue lidar com isso. Porque quando a gente entra ali no celular, ou quando a gente olha o vizinho, ele já está ali com o melhor celular, com o melhor carro, com a casa quitada, e a gente fala, puta que pariu, eu tô ali já chegando numa idade considerável, e eu não tenho essas coisas ainda.
Uhum,
onde foi que eu errei? Qual o momento que eu me perdi? Sou burra? não consigo? Qual,
eu
dei errado? Sou um fracasso? Então, acho que são essas coisas que acabam pegando a gente quando a gente vai se aproximando de uma idade dos 30, dos 35, porque a gente precisa de segurança, né? Essas coisas nos dão segurança. Uhum. Mas tá errado, isso não necessariamente é uma segurança. Isso são status, na verdade, são coisas materiais. Segurança mesmo é você estar com a sua cabeça boa, você se sente feliz, você estar num lugar que você se sente protegido. Eu acho que são essas coisas que a gente tem que considerar e começar a repensar. Eu sei que é difícil, né? Eu mesmo me faço essa cobrança de querer ter as coisas, de querer ter meu canto próprio, porque eu vivo de aluguel hoje. E eu sei o quanto isso é difícil para mim, quanto é difícil para mim e para o Rodrigo a gente manter a casa que a gente tem, as coisas que a gente quer, e querer viajar, e querer ir para show de Beyoncé fora do país, e fazer mil coisas, e querer alcançar tudo. Isso, ao mesmo tempo, é um espaço muito curto para o jeito que a gente vive hoje, para as condições que a gente tem hoje. Então, acho que isso acaba pressionando, isso causa ansiedade. A gente já tem ansiedade desde sempre, né? Mesmo quando a gente não sabia o que significava ansiedade, mas a gente tinha. E agora, de um tempo para cá, a gente conseguiu definir. Ansiedade é isso. Isso causa ansiedade, né, gente? E são vários gatilhos. Além dos gatilhos emocionais, tem os gatilhos que a gente arruma da nossa própria cabeça e fala, ah, vou me engatilhar com essa porra aqui, porque eu tô me pressionando para isso. Que sim. Eu preciso fazer isso. A gente gosta de sofrer, né? É o canceriano aqui gritando. Mas é isso. Mas então, eu acho que é nessa questão que eu começo a entrar num ambiente de frustração. Aí volto e falo, não é assim. Olha para as coisas que você já conquistou, olha onde sim. você está, olha como você vive, você é dono da sua vida, você está numa posição melhor agora, você já tem seu relacionamento estável, está dando tudo certo, e é essa análise que a gente precisa fazer. E eu sei que é difícil, e assim, se alguém tiver, tipo, 18, está começando a vida agora, tiver naquele trauma do alistamento também, já começa nisso, sim. a nossa vida já começa a causar ansiedade e traumas aí.
Começa a desandar aí.
Já começa a desandar aí. Mas dá tudo certo, gente. Pensem mais, tenham calma, porque chega, a gente precisa começar a pensar as coisas com calma, a gente não vai alcançar tudo de uma vez. Eu acho que é esse o problema, a gente cria muita expectativa de que com 25, com 25, eu já vou estar tipo, nossa, maravilhosa, cheia de dinheiro, vou estar fora de casa, vou ter meu carro, vou estar viajando, vou viajar ao mundo. Tipo uma história de criança, né? Quando a gente estava com 15. O que você vai ser quando você crescer? O que você quer fazer? Eu vou dar a volta no mundo, vou conhecer todos os países. Gente, você não vai. Sim. Você não vai.
Isso que você falou é muito interessante, sabe? Que a gente olha a vida das pessoas que estão nos 30 e que, entre aspas, conseguiram tudo, como se fosse um Instagramzinho da vida. Porque a sim. gente só vê o status. E aí, é que nem você falou assim, gente, a nossa vida hoje não possibilita esse tipo de luxo, vamos dizer assim. Você vai no mercado, aqui em casa sou eu, meu irmão, que trabalho, eu moro com a minha mãe, meu pai, pra quem não sabe, né, não tá aqui mais, tá em outro estado aí com a família dele. E aí a gente compra as coisas de mercado e tudo mais. E aí você vai no mercado, você compra uma sacolinha de coisa que está faltando em casa. Eu não tô falando de marca, não. Exatamente, 100 reais. E não é marca. Reais. Você pega o mais barato de tudo, porque não dá para bancar marca.
Compra de um dia, de um almoço de um dia.
100 reais.
R$100 no mínimo.
E aí você coloca assim, fala assim, gente, aí você vê no Instagram lá aquelas pessoas de 30 anos que tem carro, tem casa, tem celular, tem não sei o que, tá viajando, tá lá na Europa fazendo não sei o que. Aí você olha e fala assim, como que essa pessoa consegue e eu não consigo? E aí tem muito essa questão de que, na verdade, a pessoa também não consegue. É que quando a gente começa a ter mais contato com essas pessoas, assim, 30 a mais, que a gente acha que é o padrão de status, a gente começa a descobrir que, na verdade, a pessoa tá mais fodida que a gente. Só que ela tá mais fodida postando foto legal no Instagram.
Só que ela tá mostrando outra coisa, né?
Exato. Sim. E aí a gente não olha essa outra coisa, a gente só olha o que tá sendo postado ali.
E aí tudo nas redes sociais, né? A gente só olha o que as pessoas querem mostrar, né? Exato. Mas eu acho que isso que você... É que eu concordo com tudo que vocês falaram. Tipo, o que a gente é muito influenciado, acaba sendo influenciado, é por esse modelo norte-americano, né? De que tem essas metas, né? E tem também uma idade para sair de casa. Porque tem até um filme sobre isso, que... o cara, acho que fez 30 anos e ainda estava morando com os pais. E lá eles têm o hábito, o costume, né? De fazer isso bem antes, tipo, aos 18, aos 20 anos, né? Eles são meio que obrigados a sair de casa e ter a própria vida, a ser independentes, né? E aqui a gente não... É outra coisa, a gente está em outro país, é outro costume. Os hábitos, a economia é diferente. Então, o primeiro emprego, a gente tem um salário que, tipo assim, a gente fica deslumbrado. Então, a gente acaba comprando coisas que, às vezes, a gente não precisa, mas é que a gente quer comprar porque é quando a gente começa a ter dinheiro. Então, a gente não tem aquela educação para, tipo, começar a trabalhar. Nem todo mundo, né? Eu sei que tem pessoas que têm. Que nem Hiroshi, né? Já foi ensinado, já teve... Todas essas coisas aos 25 já estava, né, formado, né, que nem ele disse. Então, tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm essa educação. A maioria, eu acredito que não tenha essa educação de que, tipo assim, no primeiro, educação financeira, do primeiro emprego, guardar dinheiro, ou tipo, já sair da escola e já ir para a faculdade. Eu mesmo não fiz isso, porque eu também não sabia o que eu queria. É tanta informação que a gente vai recebendo, que às vezes a gente nem sabe o que a gente quer, e a gente vai só fazendo. Tem que fazer uma graduação? E vai lá, escolhe a dedo, qualquer uma, assim, vai. Eu vou fazer essa daqui. E às vezes nem é o que você quer, e aí você faz porque você tem que fazer uma graduação. E aí que você encontra também na faculdade um monte de gente que tá lá só porque precisa fazer uma faculdade, porque eles querem fazer uma faculdade. E aí, eu acho que tem um filme que retrata também muito bem isso, é o De Repente 30, porque ela vê os 30 anos, a personagem, né, como a idade do sucesso mesmo, que a gente está falando daqui, é os 30 é a idade do sucesso, que quando a gente tem 30 anos, a gente tem que ter já tudo aquilo que dizem que a gente tem que ter. Um carro, sucesso na carreira, e o sucesso ele é relativo, a gente hoje vê que ele é relativo. Sucesso é o que o Cleito falou.
É pessoal, né? Cada um
é
tem
pessoal.
O seu sucesso.
Você ter a sua vida, às vezes com a pessoa que você quer, ou um emprego que não ganhe muito, mas que dê para você, que supra aquilo que você quer fazer. Eu vejo o sucesso dessa forma, o sucesso é aquilo que a gente quer fazer e a gente está fazendo mesmo. E a gente está fazendo bem aquilo. Seja você, sei lá, fazer a sua arte para vender na praia e ganhar o dinheirinho para você viver aquilo. Eu já vi pessoas que realmente vivem bem, ganham um pouco e tá tudo certo. Porque
sim,
ensino.
É isso.
Porque tem gente que ser rico não é sinônimo de ser bem-sucedido e ser feliz, né? Então, é muito
exato.
Ensinado isso, que a felicidade está
é
relacionada
absurdo.
ao dinheiro. Ah,
Ajuda.
não, sim, com certeza.
Absurda.
Com certeza, o dinheiro ajuda. Não estou dizendo que o dinheiro não é uma coisa superficial, o dinheiro não traz felicidade, pelo amor de Deus, porque dinheiro traz felicidade,
Traz
sim,
felicidade, sim.
Inclusive.
Gente.
Mas,
Quem
se precisar, aí, ó. Mas é isso, tipo, para a gente não ficar se comparando nas redes sociais, porque eu acho que é uma coisa muito cruel que a gente faz com a gente mesmo, é se comparar.
Se
O
comparar.
Instagram tá cheio de imagens de pessoas felizes. É só pessoas felizes e bem-sucedidas e viajando e em praia e não sei o quê. E aí você vê que você não está fazendo aquilo, você se sente, meu Deus, minha vida é uma merda. Tipo, sendo que assim, no dia a dia, se você tem saúde, se você não, né, eu sei que tem pessoas que passam por situações críticas de fome e tudo e tal, você não tá
Sim.
passando por aquilo, né? Então reveja o que você quer para sua vida, se você tá fazendo o que você realmente quer, ou se você quer tá fazendo aquilo que te impuseram, e se você quer fazer aquilo que as pessoas estão fazendo que você acha que vai te trazer felicidade, né? Que às vezes não não vai te trazer felicidade, não vai
Sim.
suprir. E as suas metas mesmo para os 30 anos. Mas é isso, tipo, no fim, a maioria acaba chegando nos 30, nem bem-sucedido naquilo que. Naquelas metas que ela criou e com depressão, né? Frustrada com depressão, porque acabou, às vezes, fazendo muitas coisas que disseram que ela tinha que fazer para ser feliz, e ela chegou aos 30 e não estava feliz
Não
com a vida que
fez.
ela estava levando. E isso é muito ruim, gente. Imagina você chegar aos 30 anos e você perceber que você não viveu aquilo que você queria viver.
Exato.
Eu, quando cheguei ali nos 25, 26, eu tive muito disso, muita dessa. Claro, terapia também ajudou, porque eu estava fazendo a faculdade trabalhando, e eu fui fazendo terapia, eu fui percebendo que, tipo assim, eu não estava vivendo do jeito que eu queria viver. Eu tinha que fazer as coisas que eu queria fazer, tinha um monte de coisa que eu queria fazer e eu não estava fazendo. Se, tipo, ficar mais próximo dos meus amigos, sair com os meus amigos e conhecer gente nova e fazer coisas que eu nunca tinha. Tipo, sabe aquela frase clichê? Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez?
Exato.
Tipo, é muito disso mesmo, sabe? É bom a gente ter um emprego
Sim.
que supra mesmo todas as nossas necessidades, de casa, mas também de uma vida social, para você ter uma vida. Não, não que você necessariamente tenha que sair tudo e tal, mas que você tenha uma vida, que você consiga bancar as coisas que você quer fazer. Se você quer ir sozinho no
Sim.
cinema, se você, sabe, quer pedir um iFood no final de semana, se mimar mesmo, sabe?
É isso. Até porque essas metas que a gente coloca no, nos 30 anos, de viver os 20, todas essas metas são muito irreais para nossa realidade. Porque o nosso salário mínimo é R$1.100. E a gente coloca a meta de como se a gente tivesse nascido em berço de ouro e recebesse uma mega de 15 mil. Sim. Eu lembro de quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava R$440 líquidos. 16 anos.
Nossa, é verdade, eu também, acho mesmo. Que R$450, meu
primeiro. O que a gente fazia com R$450, gente? Nada. E aí você vê assim, você fala assim, beleza, eu comecei a trabalhar com 16, eu tenho 14 anos até os 30. Putz, os 30 eu vou ter uma mansão na Avenida Paulista, eu vou ter uma BMW, sabe? E ganhando R$450. E aí você não, sabe, alguém tinha que chegar pra gente naquela fase e não tirar, eu não quero dizer assim, falar assim, olha, fala que papai não existe, mas colocar uma realidade na nossa vida, você tem que se
explicar que não é bem assim, né? Exato. Porque o incentivo que a gente recebe geralmente é o contrário. Fala, tá vendo? Se tal pessoa fez assim, você também consegue. Sim. É aquela coisa do primo que trabalha em setor público, né? Que passou em concurso público e tá super bem sucedido e você não sabe ler. É tipo isso. É isso. Exatamente. O incentivo que a gente recebe é o contrário, mas a gente precisa da realidade mesmo. Não é assim. A gente temos, são métricas diferentes, né? A régua que mede aqui não mede lá. Uhum. Então, a gente não vai ter as mesmas coisas e ser estabelecido financeiramente igual as pessoas que a gente vê, igual outras pessoas vivem. É dessa forma mesmo. E isso acaba marcando mesmo, deixa a gente marcado e faz com que a gente se cobre e anseie por essas coisas desde cedo. Desde cedo. Começa ali com os 18, né, que é a idade que liberam a gente para trabalhar, que a gente já é dono de si, que a gente já pode ser responsável por si. Aí já começa, você já começa a se cobrar para ser um adulto, né? Para você ser um adulto de sucesso daqui. Dali para frente é só cobrança e correr atrás das coisas que você sonha. Eu acho que é muito disso mesmo.
E nessa fase também, nessa época, assim, eles começam a colocar muito na nossa cabeça de que se você trabalhar muito, você vai conseguir. Se você se esforçar muito, você vai conseguir.
Sim.
A gente sabe que a gente está aqui toda fodida de trabalhar, a gente não conseguiu.
Não vai conseguir assim. Você vai conseguir sim ter um lugar para você morar, que seja alugado ou não, que seja com os pais ou não. Você vai ter o dinheiro para você pagar suas contas, para você viver mesmo, se manter vivo, com dignidade, né? Exato. Mas isso não quer dizer
o mínimo de dignidade. Isso, né?
O mínimo de dignidade, para você não ser tipo uma pessoa à margem, sabe?
Exato.
Pratica algum crime, alguma coisa do tipo. Você vai ter o mínimo para você sobreviver, não morrer de fome. Mas isso não significa que você vai ter tudo o que você sonhou, que você vai ter as coisas do bom e do melhor que você sempre quis. Não é assim. É uma coisa que eu sempre falo pra mim, né? Eu queria muito ficar rico, mas não vai ser trabalhando que eu vou ficar rico.
Não,
tem que ser de outra forma. Como? Não sei. Mas não é trabalhando que você fica rico. A não ser que você seja uma pessoa muito fantástica, que você receba 30 mil por mês, um presidente, por exemplo.
Que
e não precisa ser tão fantástico assim, né? Não precisa ser nem nada, né? Ou seja, gente, seja presidente do Brasil, que você vai ter dinheiro e não precisa ser nada. Ser bom, tá tudo certo.
Tem um asno aí na presidência, né?
Exato.
Esqueçam todos os nossos conselhos e é isso, vai ser presidente.
Mas é isso, né? A gente pesou um pouco, né? A gente fala muito, é isso, né? É isso, é sobre isso, é isso, é isso.
É sobre isso.
Mas, infelizmente, é isso, gente. Eu sei que o episódio ficou bem assim, borocochozinho, mas
essa
comédia.
Só para subir um pouco astral. Tem alguma coisa que vocês achavam que seria, que aconteceria aos 30, ou que teria aos 30, e que, na verdade, foi diferente e foi bom ser diferente?
Ai, bicho, cite um exemplo.
Eu quero um exemplo e uma aplicação na frase.
Isso.
Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Eu peguei muito
acho que Eu acho que não. Não, com certeza teve, mas eu não tô lembrando.
Tipo, alguma coisa que a gente teve expectativa que seria de um jeito e foi diferente, que na verdade o diferente foi melhor do que a expectativa.
Ai, não sei. Puta que pariu, hein, bicho? Uma pausa dramática, assim.
Pausa dramática mesmo.
Ah, não sei se aplica, mas eu acho que quando eu tava me programando para sair de casa com o Rô, a gente sofreu bastante muito, né? A gente discutiu muitas vezes por questões de para poder conseguir fazer isso logo. E a gente conseguiu, de uma maneira muito repentina, a casa que a gente mora hoje, que é muito boa, eu considero muito bom o lugar que eu moro por ser de aluguel, porque a gente pesquisou por 2 anos lugar para morar. E era, gente, um muquifão. Isso caro. Dá muito. E caro.
R$1.500 o negócio da CIA lá.
O cativeiro mesmo, um cativeiro para você ser sequestrada. E lugares que ela considerava inseguro, porque a gente, como LGBT, a gente tinha muito medo de morar em alguns locais, a gente não conhece a vizinhança. Em casas, por exemplo, a gente mora em casa que tem outras pessoas no quintal. Hoje todas essas pessoas são nossas amigas, a gente incluiu, inclusive, todos os LGBTs também. Todas as pessoas que moram no meu quintal são todos LGBTs. E antes não era assim, mas a gente preferiu morar no quintal que tinha outras casas pela questão da segurança, porque a gente tinha muito medo de morar numa casa individual e alguém entrar na casa, alguém fazer alguma coisa... E ainda mais pelo fato da gente ser gay também. Olha o pensamento que a gente precisa ter. Eu pensava muito nisso, tipo, onde eu vou morar, eu preciso sentir que as pessoas ao redor, elas não têm nenhum problema com isso. Porque eu moro na Zona Leste, então eu sei que aqui também é inseguro. Como todo lugar desse país é inseguro, mas aqui é inseguro. Aí eu pensava muito nisso, as pessoas podem querer invadir minha casa, roubar ou agredir a gente... Porque a gente só pelo fato de a gente ser gay também, acha que a gente não merece, né, ter essa segurança, esse respeito. Então a gente pensou muito nisso, a gente acabou locando essa casa que a gente está, que é muito boa, e o dono da casa também, os proprietários, são maravilhosos com a gente, eles adoram a gente, super respeitam mesmo a gente, tratam como gente normal. Tratam como gente normal. Não, mas eles são muito respeitosos com a gente, eles deixam a gente fazer o que a gente precisa, e o local é grande, acho que foi isso mesmo. Acho que, não sei se aplica a pergunta que você fez, mas eu considero uma pequena vitória nossa de ter conquistado o nosso espaço, mesmo que não seja nosso, mas que a gente consiga ter a segurança. Eu me sinto seguro aqui, onde eu estou, e de poder dormir e acordar em paz, poder fazer o que eu quiser e sem ter nenhuma represária. Represária? Quem fala represária? Sem nenhuma represária, sabe? Eu acho que é isso.
Eu acho legal que você tenha citado isso, porque é sobre isso mesmo, tipo, a gente que é LGBT, além desses agravantes da gente ser influenciado, entuchado, de que a gente tem que seguir esse escopo de vida, né, e tudo e tal, a gente tem que pensar em muitas coisas para a gente conseguir viver minimamente bem, né? Ter o mínimo de sossego, o mínimo de vida tranquila e normal que a gente merece ter. Sim. Porque o mundo não vê a gente. Às vezes tem campanhas e tudo e tal, as coisas melhoraram bastante, mas a gente ainda não tem uma vida normal comparada aos demais, né? A pessoas que são héteros mesmo. A gente não tem uma vida normal. A gente... uma coisa bem simples, como dar a mão para uma pessoa que você está no relacionamento, na rua, a gente não consegue se sentir seguro só com isso. Então, a gente tem que pensar em todas essas coisas, além... uma pessoa que é hétero, ela já tem todas essas inseguranças com idade, com métodos e tudo e tal, e a gente, além de ter essas coisas, a gente tem essas inseguranças em relação a outros fatores que eles não têm.
Ainda, né? A sobreviver, na verdade. Sim, se você vai estar vivo ou não para conseguir cumprir essas metas, né? E eu penso, eu entendo, e gente, ouçam esse episódio, se vocês tiverem coragem, não ouçam ele como se a gente estivesse num local de ingratidão. Não estou feliz com as coisas que a gente... Não, gente, eu estou feliz com as coisas que eu conquistei. Eu entendo o meu lugar, eu entendo os meus privilégios também, porque se a gente se compara com uma pessoa LGBT negra, por exemplo, é muito pior. Ela tem muito mais questões ainda para tratar do que a gente. A comunidade negra em toda a sua maioria, né? Elas têm muitas mais questões que elas precisam também tratar e sofrem o preconceito, sofrem o preconceito por ser LGBT, sofrem por ser negra. Então, a métrica é aquilo que eu falei. A minha métrica não é a mesma de outras pessoas. E eu faço a minha métrica medindo com outras pessoas também. Então, a gente nunca vai chegar num consenso. É diferente para todo mundo. Mas a gente não está reclamando, não somos mal agradecidas pela vida que a gente tem. É que é uma comparação mesmo, é que a gente quer mais, a gente sempre quer mais, a gente precisa entender que nem sempre a gente precisa querer mais, o que a gente tem, isso tá bom.
E reconhecer o que a gente fez até hoje, né? Porque não foi, exato, a gente fez muita coisa, é isso que eu falo. Por isso que eu comecei falando que hoje eu não tenho essa pressão toda, mas que eu já tive, né? Eu já tive essa pressão, sim, toda e hoje... mas a idade em si nunca foi... Nunca foi, não. Não vou dizer que nunca foi. Às vezes eu pensei, meu Deus do céu, eu tô envelhecendo, meu Deus, os 30 anos tá chegando aí. Mas é medo de, tipo assim, não ter tempo de fazer tudo que eu quero fazer, o que eu realmente quero fazer. Porque esses dias até a Hiroshi estava falando, que ele estava conversando com o Kleber, que no nosso grupo, um grupo particular que a gente tem só de viado, que tem só uma amiga hétero, que é simpatizante, alô Daniela, que é simpatizante. A cota hétero. E ele estava falando uma coisa com o Kleber, né, que é o namorado dele, falando que realmente ali 99% das pessoas tem uma graduação, tem uma casa, tem o privilégio, porque não deveria ser um privilégio, mas é um privilégio você ser aceito pela família, ser acolhido, né, poder levar o seu namorado em casa e tal, e tem um emprego, né, durante essa pandemia tá trabalhando, então, assim, sim, isso já é muita coisa, assim, comparado a muita gente, né?
Exato, e aí até pegando um gancho disso que você acabou de falar, de ser um privilégio trazer um namorado para dentro de casa e tudo mais, essa é uma expectativa que eu tinha, que não foi atendida e que hoje é melhor. Porque eu achava que assim, eu só ia poder dormir com meu namorado, trazer meu namorado para assistir um filme no sofá, sei lá, quando ele estivesse na casa dele, ou eu tivesse a minha casa e pudesse convidar ele. Eu não imaginava que eu
fosse
poder trazer o Kleber aqui e dormir. Tipo, ele tá dormindo. Não sei se tá dormindo, na verdade. Ele tá fazendo café também.
Acorda!
Ele tá dormindo aqui em casa, tipo, e a casa da minha mãe, não é a minha casa, especificamente. Sim, e a minha mãe se dá super bem com ele.
É verdade, acho é verdade.
Qualquer dia desse, se eu quiser sair de casa e o Kleber quiser morar aqui, ela vai aceitar, entendeu? E é um privilégio que eu não esperava ter. Assim, nem acho que nos meus mais wildest dreams, que eu não sei como traduzir,
da Taylor Swift. High dreams, né? High dreams, os sonhos mais altos.
Não, nunca pensei que isso fosse ter. E aí, assim, foi uma expectativa que foi quebrada. A primeira vez que eu apresentei o Kleber pra minha família, tipo, ele foi super abraçado. E aí eu lembro de ficar um bom tempo, que não faz tanto tempo assim, né? Fazer um ano que a gente tá namorando. Mas eu fiquei um bom tempo anestesiado. Que eu falava assim, nossa, mas isso é possível? E é uma expectativa que eu achava que não ia ter quando eu chegasse nos 30 anos. É só quando eu tivesse a minha própria casa. E foi quebrado e que eu achei muito bom.
É verdade, Bê. Também tem esse ponto, sim.
Eu também não tinha, na verdade, eu não tinha essa expectativa disso acontecer também. Eu não sei se está dentro do tema, mas eu não tinha essa coisa de, tipo assim, eu achava que essa coisa de levar namorada em casa ou algum ficante que fosse, seria só quando eu tivesse a minha casa mesmo. Não tinha essa ideia, tipo assim, não me via, não via isso acontecer na minha vida também, e isso aconteceu. Talvez seja o que você perguntou, né? Tipo assim, a gente pensou que aconteceria de tal jeito e não aconteceu, e foi bom, né? Tipo, eu não coloquei expectativa ou energia nisso de que, ai meu Deus, será que isso vai acontecer antes dos 30? Não, eu tinha certeza de que não ia acontecer, e aconteceu antes, então...
Isso, eu tinha um veredito, então, sim.
Foi bom,
sim. Entrando no tema, sim, Bê, eu também acho.
Foi bom, tá vendo? Como a gente tem muitas coisas que a gente tateia ainda, né? Tá aprendendo, sim, tá conhecendo, tá acontecendo ainda. Então, é por isso que eu disse, e repito, eu não me coloco mais essas pressões hoje. Tem muita coisa que eu ainda quero fazer. Eu tenho 28 anos. Eu lembro... aos meus 18 eu terminei a escola e eu tava conversando com a minha amiga, que ela, a Daniele, é minha amiga desde a escola. Ou seja, fazem 10 anos que a gente concluiu a escola e, tipo assim, muita coisa aconteceu, gente. Muita coisa. 10 anos aconteceu, sim, muita coisa. Eu muita já mudei coisa. Muito, muito, muito mesmo. Sou outra pessoa. E é muito legal ter uma amiga que é daquela época pra cá, porque a gente consegue ter essa troca, ter, sim, essa troca de impressões e tal, e manter, sim, tentar manter os pés no chão, que é difícil mesmo, que o Cleiton falou, é difícil a gente ter os pés no chão. A gente fala isso, mas aplicar na gente é difícil. difícil mesmo. Às vezes é bem difícil aplicar isso. Mas ela também tem as questões dela, com a idade dela. Inclusive, um beijo, Daniela, que fez aniversário essa semana, dia 19.
Coisa linda!
Beijo, Cristal!
Eu amo. E ela tem muitas dessas questões com a idade dela também, o ponto de carreira dela, virada de carreira, que ela está virando agora, né, um tempo atrás. E tem essas coisas, né? Às vezes é muito difícil, mas a gente tem que olhar para o que a gente já fez, senão a gente pira, senão a gente fala, puta que pariu, eu fiz 30 anos e eu não fiz nada daquilo que o Instagram mostra que as pessoas estão fazendo. Caralho, mas que porra de virar essa, que coisa.
A gente precisa se abraçar mesmo, a gente precisa se abraçar.
Acolher, não tem isso, se abraçam, se acolha e falam assim, ó, eu fiz isso, isso e aquilo. Porra, eu sou demais, eu sou foda pra caralho.
É isso,
foda.
Caralho, é isso. Eu sou uma grandíssima fodida.
E olha, gente, eu não imaginava que eu iria fazer um podcast com dois amigos meus. E a gente está aqui gravando o quinto episódio. Eu não imaginava. É uma coisa que a gente decidiu assim, no estalar de dedos mesmo, e já correu para criar, e a gente está gravando o quinto episódio já, então, porra, né? Quem
é imaginaria? Alguma coisa, né? Sim, sim.
Exatamente.
Mas é isso, gente, eu acho que o nosso episódio ficou longo.
Mas ficou maravilhoso, eu gostei.
E um pouco pesado, trocamos impressões, @ psicólogos nos procurem.
A gente precisa de ajuda?
A gente precisa de ajuda.
Então, eu acho que a gente não... se tiver alguém que estiver ouvindo a gente, que estiver começando a carreira agora, estiver entendendo da vida agora, começando a trilhar seu caminho agora, não se pressione tanto. Pense com calma, entenda qual é o seu momento de vida, entenda onde você está, entenda as condições da sua família, para você não se pressionar tanto a ser alguma coisa que às vezes você nem precisa ser, né? Que a gente só almeja pelas pessoas impulsionarem a gente, porque a gente recebeu isso e a gente precisa alcançar isso. A gente pode chegar lá no final e não ser isso, né? Então, eu acho que é isso, é sobre isso. Vai dar tudo certo, no final sempre dá certo. O caminho que você trilhar vai te levar para onde você exatamente quer ir, mas com calma, não vai ser um foguete, tipo NASA saindo da atmosfera.
Com essa fala, eu queria citar
que vai te levar.
Eu queria citar uma pensadora contemporânea, ela é uma pensadora moderna, assim, bem à frente do tempo e tudo mais.
É a Tidinha.
Pablo Vittar. No trecho que ela cita, eu sei que tudo vai ficar bem e que minhas lágrimas vão secar. Eu sei que tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. Então é isso, é resumindo o que o Cleiton falou.
É isso, gente. Mas vai dar tudo certo, galera. Tratem a ansiedade de vocês. Eu acho que... Já vou entrar na dica.
Concluindo, terapia.
Terapia. Toda angústia que você sentir sobre qualquer coisa é válida e você precisa entender tudo.
Eu faço muita campanha para terapia. Vocês têm que fazer terapia. Todo mundo tem que fazer terapia, porque assim... Sim, é isso, gente. Mundo. É isso. Todo mundo tem que fazer. Não tem exceção. Todo mundo tem que fazer terapia para resolver questões. Porque a gente está exposto a muita informação. A gente é humano e está exposto a muita informação e a gente tem que se conhecer, porque a gente se conhecendo, a gente vai saber o que a gente quer e o que as pessoas estão oferecendo para a gente, estão dizendo que a gente tem que fazer e a gente não quer fazer. E às vezes a gente acaba fazendo porque os outros estão dizendo que a gente tem que fazer. Porra, a gente faz isso a vida inteira? Caralho!
Puta que pariu!
Puta que pariu, porra!
Então, beleza. Então, temos, nós já falamos.
Temos, amor. Temos, vamos pra gente.
Agora temos. É o momento das gays falarem, darem as indicações do momento.
As diquinhas,
assim. Vocês têm de dica, assim, pra trazer pro nosso público, assim, né?
Olha, gente, eu comecei a... Eu posso indicar um livro? Eu comecei a ler ele, eu tô gostando. Eu tô gostando, eu vou comprar mais acho que dois da linha. Modernidade Líquida, acho que tem muito a ver com o tema... esse tema que fala sobre como antigamente as coisas eram mais sólidas, emprego, as pessoas tinham empregos ficavam anos, a vida inteira, até se aposentar, e hoje não, hoje isso mudou, as pessoas ficam um ano e olha lá, né? Um, dois anos e olha lá e já quer mudar para outro emprego. Exatamente. E é isso, né? Tá tudo certo. Tem, sobre essa coisa de mudar, se você quer abrir alguma coisa, ser autônomo, tem muita gente que é autônomo e consegue fazer a vida, né? Pagar lá o carnezinho da aposentadoria, e é isso, tipo, antigamente vivia num relacionamento por anos, né, e tal, hoje não, as coisas são muito mais rápidas, né, namora 6 meses, 1 ano e muda, às vezes é ruim, às vezes é ruim, às vezes não é, às vezes não é. Essa possibilidade, essas coisas, tipo assim, se eu quero, eu quero, se eu não quero, acabou e tchau mesmo. Hoje o Bauman fala que as coisas estão muito mais líquidas, né, não tem aquela coisa de ser um decreto para a vida inteira. Se você está trabalhando numa empresa, você vai passar o resto da vida naquela empresa. Se você está num relacionamento, você vai passar o resto da vida com aquela pessoa. Se você está morando num lugar, quer dizer que você vai morar a vida inteira. Para quem quer, ótimo. Para quem consegue manter o emprego, também ótimo. Mas se perdeu o emprego, se terminou o relacionamento, vai para outra pessoa, vai fazer outra coisa e tal. Sobre essa modernidade líquida que eu particularmente acho muito, muito bom. E eu estou lendo, está sendo muito... tem um outro livro dele que fala também sobre amores líquidos, se eu não me engano é o nome. Amores Líquidos, eu estou muito interessado em comprar também para ler, porque eu estou gostando. E é isso, a minha dica é esse livro que eu estou lendo.
Nossa, que cult, hein? Adorei isso.
Ai, eu sou muito cult, eu sou uma bicha cult.
Ela é meu orgulho, meu orgulho.
E você, Cleiton, o que você tem para indicar?
Ai, gente, eu vou indicar Besterol mesmo, porque depois desse episódio. Uó, é tenso.
Eu vou indicar o filme De Repente 30 pra você.
É isso mesmo. Assista De Repente 30.
Eu sei o que ela vai indicar.
Assista De Repente 30, vai ver uma coisa bem, bem levinha, bem, bem clean.
Sim,
bem
eu amo fresh, esse filme. Inclusive, eu tenho DVD dele.
Pra ficarem tranquilinhas.
Eu amo esse filme. Gente.
Vai dar tudo certo, tá? Dá sempre tudo certo. No final dá tudo certo.
Aquela cena dela dançando Michael Jackson com todo mundo. Eu amo.
Aquário.
E você, Iroxa, dá uma diquinha aí para as mamães.
A minha dica para vocês, ouvintes queridos desse podcast, para vocês, minhas amigas, mas vocês acham que já assistiram. Eu queria indicar, eu acho que assim, eu consigo fazer o link com um tema, que é o The Umbrella Academy, da Netflix. Não sei se vocês já assistiram. Vocês já assistiram?
Eu já.
Então. O que, não, que eu consigo eu não, fazer um link? Porque lá é muito essa questão da expectativa e realidade. Então, eles são crianças que cresceram achando que são super-heróis e iam ser super famosos para sempre. E quando eles chegaram lá nos seus 30... acho que eles têm 30 anos, inclusive, não é? Eu não lembro agora. Quando eles
acho que é por volta disso mesmo, é?
Quando eles cresceram e viraram adultos, eles se depararam que a expectativa que eles criaram está longe da realidade. E que, assim, aí começa um processo de se redescobrir. Então, o que, que eles vão fazer da vida deles, as relações familiares deles, os amores, e que nada do que eles pensaram realmente, de fato, é pétreo, e que está sempre mudando. E que está tudo bem, no final vai dar tudo certo. Eu só tenho que aprender a lidar com isso.
Tudo bem.
Vai ter a terceira temporada agora em 2021, se eu não me engano, ou é 2022, eu não tenho certeza. E é tudo, assistem. Eu já assisti as 2 temporadas, quero assistir de novo, porque é muito bom.
Eu gostei também. Eu assisti só a primeira temporada, mas eu gostei bastante. Preciso assistir a segunda.
Eu gostei. Assisti uma temporada que assisti uma vez.
Eu vi só flashes, porque o Rodrigo que assistiu e eu vejo algumas coisas passando de um lugar para o outro e eu acabo assistindo.
Inclusive, quem me indicou foi a Jennifer. A Jennifer que me indicou.
A Jennifer, um beijo, Moraes.
Um beijo, Moraes.
Beijo, Mania.
Então é isso.
E é isso, gatinhas.
As nossas redes sociais, claro, agora nesse momento, né? A nossa rede social do podcast é @FalaGayPodcast. Se vocês quiserem mandar um conto sobre como chegar aos 30, os quase 30, ou passar dos 30, envie um e-mail pra gente no falagaypodcast@gmail.com. E a minha rede social pessoal é @HiroshiTakeuchi. Por favor, vão lá, me dê biscoito, dê like, dê engajamento, que eu tô precisando pra ser famosa, rica e famosa.
Dê biscoito pra ela, manda um monte de emoji de biscoito lá nas fotinhas dela, que ela adora.
Adoro biscoito, coloca biscoito, eu agradeço. Eu posso, escreva embaixo. Muito obrigado pelo biscoito.
E se você... Se vocês também quiserem mandar os seus causos, suas neuras com a idade, pode mandar lá pra gente no e-mail também, que é falagaypodcast@gmail.com. E o meu Instagram, que eu ultimamente não tô postando nada, mas me sigam, que a mamãe pode postar depois, a irmãzinha aqui pode postar depois, @davidcosta, sem o O. E você, Cleiton?
Gente, minha rede social é @cleitonleite8, CLEY, tá? Me sigam. Só me sigam. É isso.
Sigam-me os bons,
se quiser. Se não quiser também, tá tudo bem. Fala com a gente no nosso e-mail. Se a gente estiver falando alguma besteira, se você discordar de algum ponto, sim, discorda aí na sua casa. Mentira. Manda pra gente.
Se você discordar, pau no seu cu.
Agora, se você concordar e elogiar, eu quero. Manda pra ele.
Isso, porque a verdade absoluta é a nossa.
Se eu falei, mas é porque tá na internet. Menino. Se tá na internet, é verdade.
É porque é verdade. E tá tudo certo, gente. No próximo episódio a gente vai voltar bem alto astral, tá? Ó, maravilhosas, perfeitas.
Bem gay alegres, do jeito que vocês gostam.
Isso, do jeito que vocês gostam. Gays alegres, maravilhosas, engraçadas, comediantes, palhaçudas e comidas pelo palhaço, tá? É isso. Vai ser o próximo EP, se prepare, que o entretenimento vem. Aí a gente fica o próximo episódio lá embaixo.
Lá embaixo, a depressão, né? O próximo tema é depressão.
O próximo teve depressão, mais fundo do poço ainda. Eu tava comentando nesse episódio, e agora eu pensando, olha como a gente é ansioso até nisso. A gente tá fazendo um episódio de repente 30 com 28, 26 e 27.
Sim, tá vendo?
É isso. É sobre isso, gente.
E tá tudo bem.
Tá tudo bem, gente. É tudo muito rápido hoje em dia. A gente vai chegar lá nos 30 também. Quando a gente fazer de 30, a gente vai, de repente, 35. Aí a gente...
Ou, quando a gente fizer 31, a gente já faz, de repente, 40. Né? Porque é tá ali.
Tá ali. Mas é isso, manas. Falamos.
Falamos, minhas irmãs. Falamos.
Então é isso, gente. Obrigado. Ouçam todo o nosso podcast, esse episódio principalmente, porque ele vai ficar logo e a gente consegue saber quem ouviu até o final, viu, queridas? Querida. Se você não ouviu, a gente vai voltar lá e falar, volta, vai ouvir. Vai ser desse jeito.
Vai ligar pra dona Marta do Kimberg, ela vai bloquear seu WhatsApp.
Vai bloquear seu WhatsApp, porque ela escuta a gente, viu?
Ela vai bloquear até seu Grindr, viu? Isso, vocês
vêm aqui. Porque ela vai ser seu Grindr.
Tá bom, um beijo, pessoal.
Um beijo, meninas. Um beijo.
Beijo, Vanas. Obrigada pela sessão de terapia de hoje. Obrigada.
Tchau.
Tchau, amor.
Beijinhos, Carol.